Bom momento a todos que estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Sob Influência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo.
Começando mais um Balanço Fúria, com aquela descontinuidade já tradicional, mas que não significa que a gente parou, só diminuiu, atuando no tempo lento. E hoje, trazendo aqui um tema que eu acho que é o que está tomando boa parte da atenção das pessoas que são interessadas em política, em análise, nas efemérides políticas que acontecem ano a ano, que são os 10 anos de junho de 2013, né? E eu fiquei pensando muito, tanto na demora do Balanço Fúria acontecer, quanto nas reverberações de 2013, para batizar esse episódio. E o nome desse episódio é Antes que Junho Acabe, tanto para a gente garantir que ele aconteça, quanto para pensar nesse junho que não acabou em 2013 e que também não começou em 2013. A proposta aqui hoje para essa conversa é a gente pensar nos contornos estéticos e musicais que antecederam as ações de 2013, que compuseram ali boa parte do que foi o MPL, as manifestações de rua no começo dos anos 2000, e também um pouco depois disso, como depois de 2013 a linguagem política se transformou, a linguagem estética, a forma comunitária que a música também envolve as pessoas, isso foi transformado, enfim. Acho que tem uma série de questões que os debates sobre 2013 vêm deixando de levar em conta, que eu acho que é um pouco sobre essas formas, sobre essa linguagem e sobre essas condições extra-institucionais que tem muito a ver com arte, talvez, né? Com essas expressões que estão no campo da música e da linguagem artística. Enfim, fiz uma introdução longa aqui, agora eu vou deixar que os meus amigos aqui, Mayara e os Ordinária Hit, sintam-se à vontade para falar de si como achar melhor.
Ah, não, eu falei, na verdade, para vocês começarem, se vocês quiserem. Eu não sei se faz sentido ou não fazer algo cronológico, pensando que as lutas da GP foram uma das inspirações para o movimento Passe Livre, né, um dos exemplos, mas não um único, né? Eu acho que tem várias revoltas por transporte na história das grandes cidades brasileiras, né, que inspirar bastante a gente, que, e a maioria é tudo quebra-quebra, só tiro, porrada e bomba. Teve a revolta das barcas no Rio, a revolta do Vintém, que é lá do começo do século XX, final do século XIX, agora não lembro. Mas, enfim, e vindo mais para cá, a revolta do Buzu, a revolta da Catraca em Florianópolis. Eu acho que tem muita influência da GP de um lado e de toda uma militância autonomista, de um cenário punk rock, hardcore, movimento autônomo de São Paulo, de outras cidades, não apenas São Paulo, na Floripa, DF, mas também tem essa história forte do transporte. Então, não sei o quanto faz sentido ser algo cronológico ou não, mas acho que era bacana o pessoal também, e aí eu também vou me inspirando para pensar o que eu falo, porque a gente tem falado tanto sobre isso, que tem uma hora que a gente já sei lá, já começa a pirar o cabeção, sei lá.
Se vocês quiserem se apresentar rapidinho aí, para a gente tentar, mesmo que fuja dessa cronologia, traçar um ponto de partida aqui.
Tá bom, eu posso começar. Meu nome é Rodrigo, eu sou baterista, né, do Ordinária Hit. Eu toco em banda há 30 anos, né, eu comecei minhas primeiras bandas em 1993, 94, por aí, molequinho aqui no interior de São Paulo, e passei por várias cenas, assim, né, a cena punk do interior, anarcopunk, toquei em banda de grind, né, grindcore, anarquista, ateísta e tal. Isso nos anos 90, né, como você tinha falado, essa coisa um pouco de um desenvolvimento político, mas ao mesmo tempo dos grupos, né, dos diferentes grupos juvenis, dos coletivos políticos, coletivos anarquistas que foram se desenvolvendo ao longo dos anos 90 e dos anos 2000. E eu vejo, assim, um pouco a banda, né, pelo menos o Ordinária Hit, não sei as outras bandas, na verdade, infelizmente, a maior parte das outras bandas não, mas o Ordinária Hit, que a gente começou em 2001, mas 2002, assim, mais concretamente, como, como banda mesmo, né, a lançar, fazer show, gravar, numa lógica de que funciona como banda, mas que funciona meio quase como coletivo, um espaço político, né, de discussão política. E, então, por isso que é inevitável para mim e para o Ordinário, eu acho que a gente se meter em todas as tretas políticas aí de porrada e bomba que aconteceram em São Paulo, né? A gente esteve envolvido em todos, desde esses todos que foram citados, né? Movimento Antiglobalização, Movimento Punk antes. Se a gente for pensar os diferentes espaços autônomos, espaços anarquistas que foram fundados também depois do Movimento Antiglobalização, anticapitalista, sei lá, os encontros do Carnaval Revolução, a Maiara mesmo, acho que, se eu não me engano, conheci ela no Ai Carmelo, no espaço Ai Carmelo, que é anterior ainda, bem anterior a junho, né? 2008, 2009, até desembocar nos atos do MPL, né, pela redução da tarifa, e a gente se engajar pessoalmente e também como banda, né? Então, acho que uma das coisas que vincula a gente diretamente a isso foi quando, em 2011, a gente já participava dos atos do MPL desde 2006, 2007, por aí, que, na verdade, em 2005, o pessoal lá de Floripa, do MPL, fez até um vídeo com uma música nossa, né? Fizeram uma performance em frente ao terminal de ônibus e usaram uma música nossa num vídeo em 2005. E aí a gente participando esse tempo todo. Em 2011 a gente lançou o primeiro EP justamente no dia de aumento da passagem, que no caso era o EP 3, né? Que era o preço da passagem, R$3. Então desde 2011, a cada novo aumento da passagem de ônibus em São Paulo, né, no estado, ônibus e metrô, aumento da tarifa, a gente lança um disco, né, um EP, que é o número, que o nome é o preço da passagem. Infelizmente, até agora, a gente já lançou 6, 7, 8. A gente foi obrigado a lançar 8 EPs, porque a gente vivenciou 8 aumentos de 2011 para cá, né? Então é uma forma de a gente... E eu acho que vai para além dessa relação entre a estética, né, e arte, não é isso. É a nossa vida, né? A gente pega busão, a gente anda de ônibus, a gente tá vinculado no mundo do trabalho, tá vinculado com a molecada, com o movimento estudantil, com o movimento sindical. E essa é a nossa vida. Então é inevitável a gente lidar, trabalhar com esses temas na nossa... No que a gente produz, né, enquanto coletivo, que faz punk, que faz rock, que faz som bizarro, enfim. É meio isso, né? Eu acho que uma apresentação, já fazendo uma apresentação da banda também. Então, acho que passo aí a bola pros outros ordinários aí.
Posso seguir aqui? Eu sou o João, um dos Joões, não sou o João Viveiros. E acho que é um pouco o que o Rodrigo fala, né? Desde aí talvez desde o fim dos anos 90, meados dos anos 90, já estava também me envolvendo de alguma forma com essa cena ou movimento aí autônomo, vamos colocar assim, aqui na cidade de São Paulo. E aí quando vira o milênio aí, 2000, 2001, a gente forma a Ordinária Hit. E aí de alguma forma a gente aprendeu a fazer música desse jeito também, né? Nesses lugares, de algum jeito envolvidos também, né, em toda essa cena. O Rodrigo falou um pouco aí, alguns espaços da cidade que apareceram nesse momento, que eram geridos de forma autônoma, fugindo um pouco dessa lógica, né, da mercadoria, né, capitalismo, tudo isso. É isso. Vocês continuem.
Vou fazer rapidinho aqui para a gente avançar nos assuntos. Eu sou o João, o outro João, aproveitar até para contextualizar para o Bach, que chegou agora. Acho que o Rodrigo e o João já falaram bastante, né? Apresentaram bastante, falaram bastante sobre a trajetória, a ideia da banda, do Ordinária Hit. Acho que para mim só cabe reforçar que, acho que, pelo menos eu entendo assim, né? A banda tem, Ordinária é uma relação direta, uma continuidade de como a gente pensa política, né? Política e arte também, que não se separam, não tem como se separar. Então foi meio que uma consequência natural, né? O Ordinária Hit sempre se envolver com espaços, né? Com coletivos, espaços autônomos, e colocar grandes questões, né? Grandes lutas sociais, de alguma forma, na música ou na forma como são apresentados os trabalhos do Ordinário ou os EPs. Acho que é isso, é uma forma, né, de encarar, como a gente encara a política, como a gente acha que deve ser feita, né, a crítica ao Estado, enfim, produzir de forma autônoma, independente, como a gente controla os nossos processos, né, os álbuns, nossas turnês, tudo, e também a nossa relação com movimentos sociais, movimentos políticos. É isso.
Bom, sou o Bá, toco aí com os Ordinários, desde sempre. Eles já devem ter falado tudo, né? Eu confio muito nesses caras aí. É isso. Eu não tenho muito o que falar agora nesse momento. Tô chegando, perdi o comecinho. Você pode me perguntar, mas é isso.
Não, tô tranquilo. Eu tinha pensado em ter nessa conversa uma certa cronologia, mas acho que a gente pode dispensar ela, porque, sem dúvida, todos os momentos vão se cruzar alguma hora, o pré-2013 e o pós-2013, mas acho que eu vou começar com um relato pessoal em relação ao 2013 que eu vivenciei. Eu sou um pouco mais novo que vocês, ou bastante mais novo. Em 2013 eu tinha 18 anos, e desde muito novinho era articulado ali com a cena punk hardcore da minha cidade, e esse foi o lugar em que o processo de politização para mim se deu. 2013 eu acho que foi o exercício mais profundo de uma prática política, mais do que de um discurso ou de uma estética política que estava ali na... Não que não fosse prática também, era prática também, mas com atuação de rua e com uma continuidade, com uma certa coesão mais ampla que estava se relacionando com outros movimentos sociais. Foi ali em 2013. Antes a gente já tinha feito outras coisas voltadas à questão animal, que também o veganismo era uma pauta ali e tal. Mas 2013 foi um momento em que uma certa cena hardcore punk se vinculou muito profundamente com alguns outros movimentos que até então a gente não se relacionava, tipo Levante Popular da Juventude, umas pessoas da MST, etc. E o local de encontro desses grupos todos para debater as manifestações era numa casa onde as pessoas do hardcore moravam, não era necessariamente num lugar em que se discutia assuntos de partido ou de instituição, era um lugar habitado por pessoas muito jovens e vinculadas a uma cena musical ali da cidade. Então, quando o Rodrigo e todos os membros do Ordinária falavam que seria inevitável a banda não tratar das questões que aconteciam no seu tempo ali, de conflito, de tensão, de manifestação, ali pra gente naquele momento também, a gente sentia que mobilizar a nossa energia para uma manifestação era de alguma forma muito parecida com a energia que a gente mobilizava para fazer nossas coisas na nossa cena, no punk, no hardcore, por mais que fosse um outro formato. E ali foi o processo de politização de muita gente também. Acho que 2013 foi um marco para essa geração minha, que ali estava com 18, 19 anos, mas muito provavelmente houveram alguns outros marcos políticos para vocês que aprofundaram o processo de politização, e eu queria saber se esse processo de politização também estava necessariamente vinculado com a música. Os Ordinários já suspeitam um pouco da resposta, mas queria saber da Mayara também.
Ah, eu estava pensando em várias coisas para falar, né? Eu acho que como vai ser um podcast que eu tô pensando aqui nas pessoas que vão escutar também, eu fui lembrando de um caos. Eu também me apresentei direito também, né? Eu sou a Mayara, dei o rolê punk muitos anos. Às vezes eu acabo me perdendo lá no Vale do Anhangabaú também, o pessoal me acha no dia seguinte, mas não é tão mais frequente, né? Então, entrei com um pedido de aposentadoria no INSS, lá do movimento punk, vamos ver se tá se aceita. Venho daí, né, me formei politicamente no movimento punk, entrei no movimento Passe Livre antes da sua fundação, lá em 2014, era um comitê de luta, e ia nos atos contra a guerra no Iraque, no A20 eu ainda era muito molequinha, mas foi o vídeo, né, do A20 me influenciou bastante também, de pensar, puta, tem que fazer um ato, tem que estar predisposto aí, pau, e blá, blá. Vim desse rolezinho aí. E quando a gente funda o MPL, tem uma galera que vem do punk hardcore, mas não apenas, né? E aí fiquei no movimento até 2016, né? Participei da construção de 2013, fiquei até 2016. Depois fui para outras militâncias, enfim. É, participei de alguns espaços autônomos também, a Carmela, como o Rodrigo falou. Fui para o Chile, dei sorte de estar no Chile bem quando os bichos estavam quebrando tudo. Parece que o bagulho me persegue. Graças a Deus, adoro. Adoro o barricado. E, enfim, só para falar um pouco de onde eu estou falando, né? É, até porque, se fosse um podcast um pouco mais assim, de fora do nosso rolê, eu não falaria tanto de mim, que a gente evita até, né, dar essa personalizada, porque nas mídias mais tradicionais a galera usa a personalização para esvaziar o conteúdo crítico da parada. Dito tudo isso, o que eu tinha lembrado ouvindo vocês é que, meu, em 2011 a gente teve uma coisa muito massa que aconteceu. O movimento já estava bem grande, já estava fazendo uns atos bem massa. E teve uma verdurada, velho, que foi o último show do Cólera com o Redson vivo. E foi uma verdurada que teve esse som do Cólera. E teve uma fala do movimento Passe Livre, cara. A gente tava lá falando, falei, fiquei pensando, caralho, velho, estamos falando uma verdurada e com o do Cólera. E é isso, porque foi eu e o Pedro Punk na época. E, sei lá, pra gente é muito importante estar ali, né? Verdurada também acho que faz parte um pouco desses espaços de discussão, de debate, de formação. Isso daí é formação da juventude, né, meu? Carnaval Revolução, Verdurada, todas essas gigs que a gente metia uns debates muito loucos no meio. Me lembrei dessa situação. Mas também para comentar que tem uma relação muito próxima mesmo. O que eu acho que dá certo, bacana, assim, no avanço da MPL em relação a outros coletivos do movimento autônomo, é o que dá certo assim, em termos de sucesso, mas uma coisa que faz o movimento levar mais gente para a rua, digamos assim, fazer mais trabalho de base, é porque a gente tem uma pauta econômica concreta muito tangível, né? A questão da tarifa, ela é cotidiana, ela é muito prática, ela gera uma indignação que atravessa aí, muitos setores diferentes da sociedade. Então, quando a gente trabalha com essa questão do transporte, eu acho que a gente dá um viés concreto para um movimento que vem aí na esteira dos coletivos autonomistas, né? Então, a gente consegue juntar duas coisas que são muito massa. Uma pauta concreta, que tem um vazio gigantesco na esquerda dita tradicional. E por que eu gosto de falar dita tradicional? Porque, meu, quebrar tudo e para cima, ação direta, bem mais tradicional que esses partidos, né, velho? Mas, enfim, da esquerda, carro de som. enfim, a gente, a esquerda não está discutindo transporte, tem uma resistência muito grande do PT a discutir transporte público, tem essa escolha do PT, o fetiche pelo carro, né, achar que tem que ter bastante produção de carro para ter bastante metalúrgico, bastante gente na classe média, né, que é o setor do progressista, como a gente viu ultimamente. Enfim, a gente vai discutindo isso e vai também criando um ambiente no nosso trabalho orgânico aí nas ruas, que tem essa cara do movimento autônomo que é muito mais acolhedora, muito mais divertida, muito mais interessante que esse formatão carro de som e um dirigente negocia com a polícia e negocia com o Estado a portas fechadas e o resto é massa de manobra, né? Eu acho que as ações do movimento autônomo, elas têm essa influência muito direta do punk, que é tentar ter uma coerência entre o pessoal e o político e não usar as pessoas de massa de manobra, né, velho? Então, sei lá, fico pensando muito na Marcha da Maconha, que também é um coletivo do rolê autônomo que organiza, que hoje coloca, acho que é o movimento que mais coloca a juventude periférica na rua, né? E eu acho que essa pegada, a galera não quer ser massa de manobra não, velho. Muito chato. É isso, uma fala meio confusa, mas são as coisas que eu tô pensando aí, ó, ao longo das falas.
A Mayara lembrou aí da verdurada, né? Era uma das coisas que eu queria falar também, né? Sobre esse lance da relação, né, entre não é só música, né, entre grupos, né, entre o punk, né, e a política, né, porque assim, a Mayara, quando ela fala que viu o vídeo do A20, por exemplo, né, e aí o A20 é o protesto que aconteceu na Paulista contra a ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, organizado pelos movimentos anti-globalização, pelos grupos anticapitalistas aqui no Brasil, a galera da Verdurada estava junto, né, organizando, participando, né, então muitos membros que faziam a Verdurada, o festival, né, da Verdurada, eram membros da Batucada. Da Batucada, que tinha Batucada com material reciclado, com lata, meio visual Tutte Bianche, né, que é um grupo italiano lá, enfim, tinha uma coisa estética também, e fazia a Batucada, e a Batucada foi muito importante no A20, nesse protesto aí na Paulista, que sofreu uma repressão, tinha sido até então a maior repressão ao movimento autônomo, né, com 70, 80 presos, pessoas torturadas na prisão, grampo telefônico, toda a porra toda que todo mundo sabe que tem e que teve aí contra o MPL, contra as manifestações de junho de 2013, isso já acontecia há muito tempo, né? No caso do 2013 teve processos que se arrastam até hoje, mas a galera da Verdurada colava nessa batucada, né? E uma das coisas que estava presente era sempre a música, porque quando a gente pensa que é uma forma de fazer política que não é baseada na liderança, né, no partido político, na decisão do comitê central ou de intelectuais que vão decidir e a massa vai obedecer, justamente, e aí eu acho que o antes, né, e o depois de junho de 2013 está muito claro, né, é isso, é romper com essa lógica partidária, burguesa, da democracia parlamentar, que isso tá demonstrado que, bom, é meio óbvio, né, que isso não vai trazer revolução, não vai trazer transformação na perspectiva de classe que a gente deseja, né? Sinto muito quem acredita nisso, mas nesse tipo de protesto que você rompe com essa liderança, você tem que ter outras formas de agregar, outras formas de comunicar, né? E aí a parte da, digamos assim, outras linguagens artísticas apareceram muito. Então, música, o teatro, os cartazes, a ideia de jogral, né, em vez de usar carro de som. De certa maneira, se criou uma forma de fazer protesto de rua nesse período do movimento antiglobalização, que começa lá em Seattle, em 1997, depois vai em 99, aqui em São Paulo, é criado, né, por estudantes universitários e estudantes secundaristas, vários grupos vinculados à Ação Global dos Povos, né? Eu participei de um especificamente, a Ação Local por Justiça Global, que organizava esses atos, que se encontravam, né? Então, tem todo um contexto, né? A AGP se reunia num espaço anarquista, né? No ICAO, no Instituto de Cultura e Ação Libertária. E, ao mesmo tempo, tinha a Verdurada como um espaço de suporte, né? Que fazia os debates, fazia as atividades, inclusive, muitas vezes, se arrecadava dinheiro para as manifestações, ajudava na publicação de jornal, enfim, então tinha uma cena, não sei se é uma cena, mas tinha uma cena que passava pelo punk e pelo anarquismo. Então tudo que eu falar aqui vai estar vinculado a isso, né? Todo o resto é perfumaria ou é pessoas que... grupos e pessoas que se agregaram depois ou que se aproveitaram desse tipo de estrutura. Agora, uma coisa que acho que é legal que a Mayra falou, da coisa da formação, né, dela ter visto o vídeo do A20, né, a gente estava lá, né, acho que todos os ordinários estavam lá, mas aconteceu, nesse período do movimento antiglobalização, algo que com a gente, nos anos 90, com os punks dos anos 90, não aconteceu muito bem, que foi uma certa transmissão geracional, né? Ou uma relação entre um grupo e um coletivo, né? Que cria uma maneira, cria uma forma de lidar com a política, e isso é transmitido para a geração seguinte, né? Quando eu e uma galera assim da minha geração chega no movimento punk anarquista, né? E punk, a gente tem recém saído da ditadura, né? E a gente não tinha estruturas do punk, nem pensar, né? Foi construída. Mas não tinha estruturas também anarquistas, né? Grupos anarquistas, coletivos importantes que dessem essa... Que fizessem essa transmissão do que de fato é a influência pra gente, né? Aí fala, né? Não começou em junho? Lógico que não, né? Não começou também no A20 lá, no movimento de antiglobalização. Isso a gente tá falando da Comuna de Paris, a gente tá falando da organização da classe trabalhadora na Internacional, está falando do movimento operário aqui no Brasil, em toda a América Latina. que se organizava em sindicalismo revolucionário, a Revolução Espanhola. Enfim, a gente está falando de um fio histórico que ele tem, que não é só história, né? Também são práticas, são as práticas políticas que se reproduzem. E aí, ao ter esse gap, né? esse vácuo no período já da ditadura Vargas e depois da ditadura militar, cívico-militar dos anos 60, quando chegam os punks, uma nova geração de estudantes anarquistas nos anos 90, é difícil retomar, né? não tem essa transmissão direta. E aí, a partir do momento que os punks se encontram com o Centro de Cultura Social, o CCS, né, que é um espaço de politização, como a Mayara falou, espaço que a gente se politiza, é um misto de punk e anarquismo, faça você mesmo, ação direta, fazendo show, fazendo protesto de 1º de maio, tudo junto, aí que a gente começa a ter, e desde então, eu acho, né, desde o final dos anos 90 até hoje, a gente conseguiu manter, pelo menos nas grandes cidades, esse fio de transmissor de práticas políticas, né? Por exemplo, a banda é uma forma delas, né? Você pega o disco do Ordinário, você vai ver aí tudo, né? Todos os protestos. A Ocupa Sampa, que foi o movimento de ocupação lá das praças, a gente estava lá, a gente estava nos movimentos do MPL, no movimento antiglobalização, tratando de todos esses assuntos, contra a repressão, enfim. Eu vejo um pouco isso. Então, como você fala da ordem cronológica, né? Não vou refazer uma ordem cronológica aqui, porque também é um monte de coisa, mas é possível perceber essa continuidade, né? Pensando num fio, por exemplo, do antiglobalização, depois espaços autônomos, anarquistas que se formaram, como a Casa da Lagartixa Preta, o Espaço Impróprio, o Germinal, o próprio Espaço é Carmela, que vai dando sustentação, inclusive o MPL, foi um dos coletivos membros do grupo gestor, né, junto com a Biblioteca Terra Livre, com o Centro de Mídia Independente e o Fórum Centro Vivo, do Ai Carmela. Então, ali aconteciam as reuniões, e aí essa passagem, né, de uma geração para outra, eu acho que a gente conseguiu construir. E o punk e os shows, eu acho que é muito importante. Então, quando a Mayara fala que viu o Cólera, né, eu tinha visto o Cólera em 90 e poucos, depois eu fui rever só nessa verdurada. É muito importante esse processo de... Mas não é só um resgate da história, né? Isso que eu queria deixar claro. É um resgate, é uma reafirmação da prática, na prática, né? No cotidiano, no fazer política, né? No fazer política, fazer música, fazer arte, fazer teatro, que vai se acumulando e dando subsídio para as lutas se tornarem mais radicais e mais avançarem, né? A gente conseguir avançar nas lutas, né? Eu vejo um pouco por aí.
E acho que é interessante perceber que, de repente, ali em meados dos 2000, tem uma espécie de cena, né? Não sei se o termo é esse, né? Mas, enfim, você já tem esses espaços todos, eles dialogam entre si, então eles conversam, eles se espraiam, né? Porque vão tecendo relações com outros grupos, né? Todos, obviamente, com essa perspectiva autônoma e tal. E aí fica, não sei, para mim fica um pouco essa sensação ali naquele momento que tem muita gente como a gente por aí, né? Então, isso vai fervilhando, né? Então vai autoalimentando todo o processo, essa coisa da prática mesmo, né? O que é, talvez, o que eu entendo pelo menos como a grande base aí do que seria o rolê punk, que é o faça você mesmo aí, né? Então a gente percebe que isso vai dialogando com muita coisa na cidade, né, nesse momento aí do começo dos 2000 e tal. Tem tudo isso que o Rodrigo fala, né, acho que uma questão de uma transmissão geracional, mas também tem um espraiamento aí no espaço, na cidade, outros lugares, né, então acho que vai se tecendo uma rede de apoio mútuo e tudo isso, que vai dando sustância aí para esse rolê todo.
Então, eu posso falar um pouquinho, esse rolê do A20 aí, que eu amei, né, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, assim. Como é que vocês trouxeram, é inevitável que vocês vão trazer, né? Mas enfim, foi ali, e o Rodrigo falou essa questão da prática, esse rolê do A20 foi onde eu vi a coisa acontecendo na prática mesmo, assim. Eu já tenho uma história um pouquinho parecida com o Rodrigo aí do rolê punk hardcore, né, meio que nascendo ali e tal, mas fica aquela coisa meio que morre ali mesmo, né, você escuta um som, tá, só troca uma ideia com outro cara, e, sei lá, com seus amigos, fica aquela coisa ali, mas só que e o rolê do A20 foi quando deu para ver a dimensão real daquilo ali, sabe? E na prática, na rua, assim, né? Com polícia, com bomba, com sei lá o quê. Então foi, sei lá, para mim foi animador aquilo ali, assim, sabe? Tipo, ver que é muito mais do que você ficar fazendo um bling-bling ali com o seu violão, sei lá. E tinha essa uma repercussão real, assim, no mundo real. Inclusive no mundo real, entre aspas, assim, eu lembro nesse dia, assim, do A20, de, sei lá, de estar lá, tal, mó zoeira, assim, eu não entendi muito aí, não tinha conseguido absorver. E aí eu lembro de, sei lá, passar no Jornal Nacional, assim, que aconteceu, tal. Eu falei, caralho, né? Tipo, a gente fez um negócio e passou aqui nesse mundo real, entre aspas. Repercutiu até aqui, porque até então nada repercutia em lugar nenhum, a não ser no seu próprio círculo, ele morria ali. Eu não sei se o João vai lembrar, mas eu lembro de ter ligado para ele nesse dia. Ô, você tava lá, eu não encontrei ele lá. Perguntando se tava tudo bem, se era aquilo mesmo. Então eu lembro desse momento ser muito importante, ser o próximo meio catalisador. Daí eu não lembro se eu já conheci o Rodrigo ou não, mas o Ordinária nasceu mais ou menos aí, né? Ou um pouquinho depois disso. E é isso, assim, o A20 pra gente, assim, pro Ordinário, e pra mim, pá, foi um rolê importantíssimo, assim, foi esse, tipo, onde deu uma acendida no pavio, assim, sabe?
Acho que nosso primeiro disquinho, registro ali, né, ele até tem, né, uma referência explícita aí, das batucadas, né, do que rolavam, né?
Exato, que o Rodrigo falou ali, né, então...
Isso.
Então, mas eu acho que a gente não conhecia o Rodrigo ainda, ou você já conhecia, eu não conhecia, eu sabia quem era, mas eu não convivia com ele, e aí quando você apresentou ele, quando trouxe ele assim, e aí a gente viu, igual a Mayara falou, esse videozinho do A20 aí, muito importante, né, eu tinha que ficar vendo essa porra o tempo inteiro, assim, e a gente falou, olha, acho que aquele ali é o Rodrigo, sei lá, eu tenho essa memória de ver o Rodrigo num livro, sei lá. Ah, legal, agora esse cara toca aqui comigo. Então tinha essa ligação, a gente já tava lá, assim, né? Ia acabar acontecendo, assim.
De como tudo isso é inspirador para fazer música. É, que motiva, que faz criar mesmo, né? Acho que isso também é muito importante para pensar, né? Já que você quis falar, tentar puxar um pouco para estética, tudo, né? Eu acho que isso é importante também. Acho que dessa época toda fica também. Era muito. Difícil, não queria tentar comparar, mas vamos lá. Havia uma cultura política muito forte, talvez bem maior do que hoje, de enfrentamento ao Estado mesmo, de questionamento, ou de olhar, né, onde estavam, de fato, os centros de poder, assim, que obrigava a um outro tipo de... uma outra forma de atuação política que não fosse partidária, né? Porque ali não ia se alcançar grandes coisas no que se refere às pautas políticas, né? Então, acho que era muito forte ali, né? Tanto é que a pergunta não é nem tanto... A pergunta principal é como que isso se foi se dissipando, né? Nesses últimos tempos, né? Principalmente. Acho que é isso. Pra gente avançar aí.
Uhum. Gente, peraí que eu vou discordar de você, porque naquela época era super restrito a uma bolha, uma militância de enfrentamento ao Estado da forma, ao Estado, aos grandes empresários da forma como a gente atuava. Acho que tinha MST com o bicho pegando, alguns movimentos de moradia. E uma coisa que surge ali, e por isso que eu reivindico também essa importância do começo e fortalecimento do movimento autônomo, o que surge ali é uma outra forma de fazer ato. Até esse momento da GP, a esquerda fazia aquele ato ridículo, pedindo, pelo amor de Deus, para o comandante para fechar uma faixinha, e aí desceu alguém para negociou e tudo mais. Hoje em dia, você tem o tanto de greve que você tem por fora de sindicato, ocupação, a onda de ocupações de reitoria que teve. Eu acho que essa parada de vamos fazer um ato, vamos radicalizar, vamos fazer ação direta, não vamos pedir permissão não vamos negociar, não estamos aqui para cargo político, não estamos, saca? Tudo isso só foi crescendo. Eu acho que tem aquela discussão que eu espero que a gente não caia, porque está todo mundo cansado dela, de 2013, eu vou da serpente, oh meu Deus, eu vou da extrema-direita, tal, que a gente, acho que pelo menos eu e acho que vocês também entendem, eu entendo uma reação da direita, né? Nada a ver com o movimento autônomo em si, mas enfim. Mas eu acho que se fortaleceu sim ao longo de todos esses anos, tanto que a gente conseguiu fazer atos. E eu acho que o que os outros movimentos que vão vindo depois trazem, e que naquele momento não tinha, é trazer mais classe trabalhadora, assim, sabe? Sair de uma bolha do meio punk hardcore, ou de uma galera mais universitária, e pensar em termos de trabalho de base, que é um termo que eu não gosto também, mas de trabalho orgânico, de ir pra quebrada, conversar com a galera, conversar com as tiazinhas, entendeu? Fazer reunião em igreja evangélica, sei lá, eu, Kertchai. Então, eu acho que isso junta duas coisas muito importantes, que é uma pauta concreta econômica, e uma forma de atuação que, para mim, é muito mais potente do que a forma político-partidária, entre muitas aspas, tradicional, né, que a gente está chamando de esquerda caldson. E eu acho que a gente tem que fazer críticas também. Sei lá, eu cresci nesse meio punk hardcore e, cara, eu lembro muito, não sei se você vai lembrar, Rodrigo, que a gente estava organizando a Federação Anarquista em São Paulo e tinha os encontros, a gente chamou os punk para os encontros e metade parou no bar para beber, velho. Aí eu fiquei puta, falo, véi, e aí, vocês são muito, assim, tem muita gente que vai no som só e tudo bem, tá ligado? Não vamos ficar fazendo fiscal de militância. Mas eu sempre fiquei meio bolada, falando, véi, ó, quem tá escutando esse podcast, por exemplo, cara, pega uma tarefa, não precisa ser o militante bonequinha Revolução da Estrela, saca? Mas pega uma tarefa, porque todos esses lugares, esses rolês que a gente vai citando aqui, sempre tem duas, três pessoas segurando um rojão e uma galera assistindo. E é muito difícil, porque, cara, nós somos poucos, né? Nós somos muito poucos. Então, é importante a gente distribuir melhor esses esforços, saca? Então, eu fui pensando nisso também, de distribuir esses esforços. E uma última coisa que eu queria falar também, a gente tem vários coletivos, vários grupos menores atuando, mas, cara, da geração da GP... Se a gente for pegar a galera, teve várias tretas pós, e tudo bem também. No Passe Livre também aconteceu isso. Eu acho que quando a gente tem um ascenso muito grande, quando a gente apanha pra caralho, vai preso, a gente passa por uma situação de esgotamento psicológico, mental, que a galera fala pouquíssimo, mas os militantes que estão nessa situação, as pessoas que passam por essas repressões e tal, a gente fica meio fodido, saca? E é normal terem várias tretas depois. E eu acho que a gente, e aí eu acho a gente todo mundo, eu acho que essas duas gerações de coletivos têm muita dificuldade em lidar com isso, sabe? Eu acho que se a gente começar a olhar mais para isso também é uma boa. Tô trazendo tudo isso de forma randômica, mas nem tanto, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre temas como esse e a gente tem pouco espaço, sabe? E aproveitar esse momento de reflexão para isso, eu acho que pode ser uma boa. Enfim, desculpa que eu demorei agora para falar.
Então, deixa eu só... Eu tenho também um pouco, às vezes, uma sensação desse esvaziamento, mas eu tenho a impressão, Maíra, que essas coisas todas, elas têm a ver justamente porque é uma luta anti-hegemônica, né? Tá difícil para cacete mesmo.
Exatamente.
Então, é isso. É desgaste, né? Muito difícil você ver, enfim, é quase heróico, não sei, quem consegue ficar uma vida inteira assim é louvável, né?
Putz, cara, porque... eu ia falar exatamente isso, porque eu concordo muito com a Mayara quando ela disse que era, esse rolê era uma nova maneira de fazer ali, de fazer os atos, né? Eu tenho, sei lá, de criança eu lembro aquelas coisas meio babacas, né? Carro de som, um monte de bandeira. Nesses rolês eu vi que era um troço meio próximo de mim e também vi que não tinha que morrer em mim. Só que, velho, igual ela falou, é foda, eu nem tava envolvidaço ali, e como você também falou, João, é um troço quase meio heróico, assim, né, o cara ficar sustentando aquilo. Mas seguiu, velho, tanto que seguiu que teve esse rolê aí no começo dos anos 2000 e estourou de novo 2013, que... Não tá descolado de nada, é um degrau, mas cara, é foda, né, você ficar mobilizando e tomando porrada de, né, assim, no tempo inteiro, é uma tarefa, é uma medição de esforços, assim, desigual, né, cara? É uma coisa aí, você tava falando, uma batalha hegemônica. Nós somos poucos, né, cara? Os caras são o resto do mundo ali batendo na sua cabeça. Então, eu não acho que desmobilizou nada, não. É que demora até, essas ondas são... Demora até você recuperar do negócio, começar a aparecer de novo, começar a mobilizar mais gente, de modo que quem vem de fora considera que aquilo ali está tendo uma expressão relevante, né? Mas a gente sabe que o tempo inteiro nunca nada parou, né? A gente sempre estava ali perto das coisas fervilhando nas mobilizações todas, assim, né? E aí elas têm picos. E a gente toma cacetada e você fica machucado, você fica encolhido, mas volta, saca? Meio que, se for olhar isso como ondas, e se isso fosse de alguma maneira relativamente matemático, meio que tava meio na hora, assim, né? A 2000, começo dos anos 2000, teve 2013, ali 2010, então já tava mais ou menos na hora de ter de novo esse pico, assim. Mas não tem que desanimar, não, é que é difícil mesmo.
E é algo que se prolonga até, né? Se a gente pensar no caráter autônomo também das manifestações contra as emoções da Copa no ano seguinte, né? E que se desenvolve também, eu acho que de certa forma, com um cruzamento das pessoas que são oriundas tanto das coisas do começo dos anos 2000, quanto 2013, MPL, às vezes até do punk mesmo, que tem essas interlocuções todas estabelecidas, né? Mesmo que haja um desgaste em relação a um certo vocabulário do que é manifestação de rua, né? Que a pandemia, eu acho que foi uma pá de cal, de certa forma, nesse esforço da manifestação de rua, que é algo que tem que ser retomado, exercitado.
Teve uma manifestação antifascista, meio ali no meio da pandemia, não sei se vocês lembram disso.
Da Gaviões?
Mas mais ou menos foi uma pá de cal, sim, concordo com isso. Mas não é que morreu, então não matou, tá?
Uhum. Eu concordo um pouco com a Mayara. O movimento se expandiu, e é claro, acho que o rolê político tem que ser assim, a gente coloca em prática um instrumento, uma ferramenta com que a gente tem na mão, né? No caso, sei lá, o movimento anticapitalista lá tinha toda a influência da GP, estava inspirado pelos zapatistas, né? Essa coisa de romper com a esquerda institucional, com a esquerda parlamentar, né, partidária, foi um fato importante. Foi o que era possível fazer ali, né? E ali abriu de novo, de fato, eu concordo com o que todo mundo falou, inaugurou uma nova forma de fazer, de pensar a política, né? Pensar de recolocar a ação direta, né? Porque a classe trabalhadora, os sindicatos já estavam todos cooptados, né? Já estão todos burocratizados, os movimentos mais ou menos vinculados também ao PT, e foi possível criar uma saída, né, de fato radical dessa estrutura burocrática. E aí o movimento avançou, sim, e foi ganhando em tamanho, por um lado, né? Então acho que junho comprova isso, né? E comprova isso de um jeito muito legal, que é um movimento autônomo, feito, né, manifestações e feito de maneira autônoma, seguindo esses preceitos políticos, né, da horizontalidade, da ação direta, enfim, da auto-organização, que são princípios libertários, né, princípios autônomos, princípios vinculados ao histórico do anarquismo e não ao histórico dos partidos políticos, né, e a vinculação com a pauta econômica. E aí só a Mayara a gente sempre trocou ideia muito sobre isso. A questão de classe é importante, né, de ser marcada. É óbvio, né, que quando a gente, em 2000, fala assim, a ALCA vai acabar com a nossa liberdade, é uma coisa muito vaga, né? O chamar dias de combate ao capitalismo, combater o capitalismo de forma genérica, acaba sendo muito, muito vago. E aí o acerto dos movimentos em geral, movimento de ocupação, o MPL mesmo, é ter esse corte de uma pauta econômica, mas utilizando as ferramentas autonomistas, né? As ferramentas do movimento autônomo. Porque aí você cria, de fato, uma necessidade, uma questão concreta, pode ser o estopim para uma auto-organização. E no fim, ao fim e ao cabo, o que a gente quer, eu pelo menos, né, e os anarquistas, os autônomos, não quer que o Estado resolva, a gente quer acabar com o Estado, a gente quer derrubar as estruturas de poder que estão no Estado, no capital e na igreja. Então, como é que você faz isso, né? É utilizando os meios burocráticos do Estado, utilizando as formas já estabelecidas pela classe dominante de como fazer política? Óbvio que não, né? Todas as revoltas, todas as revoluções foram contra essas estruturas. E aí o MPL deu um salto, né, dentro de um contexto, e também os próprios militantes que estavam ali deram um salto político brutal, assim. Tanto que isso levou diretamente à possibilidade das ocupações secundaristas, né? 2015, que foi um outro movimento grande também, que tinha, né, molecada ferrada de escola pública e tal. Então, acho que tem sim um desenvolvimento, né, um ganho, assim. Agora, um ponto importante, esse tema do ovo da serpente, né, que eu não sei nem como classificar, então, pulhas, calhorda. Oi, fala mais.
Nos ovários, para ver se os caras reagem, mas aí os caras
não entendem. Assim, eu não sei nem classificar nenhum adjetivo, pulha, calhorda, canalha, salafrário, pegar termos da minha avó para adjetivar esses caras. Por quê? Na verdade, o ovo da serpente está na própria esquerda. Na própria esquerda, é a própria esquerda institucional, né? E aí, para não falar que a gente está inventando a roda, né? É só olhar a experiência da Revolução Espanhola, ou mais recentemente, na própria fundação do PT, tem um pensador, né, brasileiro, Maurício Trachtenberg, que em 82 ele já falava que um partido de ex-trabalhadores que vão se tornar burocratas, querem acabar com a opressão patronal. Citando diretamente aqui o Trachtenberg, um partido que luta para acabar com a opressão patronal, usando o mesmo modo da opressão patronal, que são os partidos, são a conciliação de classe, esse sim é o ovo da serpente. Então, o que que alimenta o fascismo, né? O que que faz com que o fascismo, e o fascismo tanto esse mais de extrema direita, como o fascismo PSDB, fascismo do capital financeiro,
neoliberal.
O fascismo neoliberal, como que, tá... o que faz com que faz ele esse fascismo aflorar? Justamente no caso do junho de 2013, por um lado, a repressão brutal, que é não só no junho, né, mas desde antes, que é voltada contra qualquer movimento autônomo, qualquer movimento que não siga as regras, né, o beabá aí da política parlamentar e partidária, e a própria, ao criminalizar esses movimentos, né, a Dilma, ao passar a lei antiterrorista, né, porque foi ela, foi o PT que implementou uma lei antiterrorista e que incluía, e nessa lei antiterrorista foi mobilizada, nunca vi essa lei terrorista mobilizada para atacar ninguém de direita, nada, nenhum movimento fascista, nenhum movimento integralista, mas sim para atacar os movimentos autônomos, né? Todo mundo já sabe disso. O ovo da serpente está nas conversas do Alckmin com o Haddad na redução da tarifa, em junho, ali, os dois conversando. Isso é o ovo da serpente, é quando os grupos que supostamente dizem que vão representar o povo ou vão combater a própria opressão do capital, se juntam ao capital e abre caminho para... Então, Bolsonaro não é filhote meu, não é filhote da Maiara, não é filhote do movimento anti-globalização, não é filhote do MPL, não, é filhote do próprio PT, da própria estrutura política institucional partidária que a gente tem nesse país, né? De uma herança colonial, uma herança escrota, que quando aparecem grupos ou jovens que querem romper de fato com essa estrutura política e econômica, são simplesmente reprimidos. E aí é óbvio que quando o que há de resposta ao fascismo é reprimido, quem que vai surgir? O fascismo. Parece bastante óbvio. Então, assim, hoje em dia, ver esse monte de gente que nunca pisou na rua, né? Nunca pegou um ônibus, nunca pegou uma escola, nunca foi numa escola pública, escrever sobre junho de 2013, não estava lá, entendeu? Escrever esse monte de merda, porque não sei nem, né, como classificar, ficar escrevendo e capitalizando em cima disso, me dá muita raiva, me dá, primeiro um certo desprezo, né? E depois raiva. Por quê? A gente estava lá. A gente estava organizando a coisa. A gente sabia a intencionalidade. A gente tomou porrada, tomou borrachada, foi preso. A gente teve a vida fodida por causa das estruturas de repressão do governo federal e do governo estadual e municipal, né? Então, assim, o negócio é um pouco visceral. E aí, pensando em termos de banda, né? É óbvio, né? Que a gente, tendo esse ódio, essa raiva, esse, né, perspectiva política na própria organização da banda ou na própria organização dos espaços e coletivos que a gente participa, isso vai transparecer na nossa música, né, no jeito de fazer a música crua, direta, seca, cinza, podre, violenta, para justamente exprimir, né, ou expressar esse sentimento, assim, né.
Vou aproveitar essa deixa que traz a questão da banda por último, para pensar um pouco nesse vocabulário que formou a gente, como pessoas que, de certa forma, foram pedagogizadas a partir do punk, que a ideia de protesto e rua estava ali na cartilha, ali na tarefa do punk, ou na ponta da língua na hora de falar ou de pensar sobre termos como greve, paralisação, manifestação, repressão, barricada, nananana. O ápice de tudo isso foi 2013, e houve um processo que as ruas foram ficando, as ações de rua foram ficando tímidas nos anos seguintes, assim, até que a pandemia desacelera brutalmente essa forma de se ocupar, e agora que a gente está retomando um pouco enfim, as formas de encontro coletivo, a gente está num lugar meio ainda desconhecido, assim, não sei se um lugar traumatizado, obviamente, um lugar que ainda está procurando sua forma, enfim, eu trouxe isso porque nos últimos anos, especialmente no governo Bolsonaro, a gente viu a apropriação de termos que a gente estava acostumado para pessoas da direita. Se a gente pensar que roubaram o Vem Pra Rua, roubaram o MBL, também fez lá uma conversão maluca ali para se chamar, enfim, aproveitando esse momento em 2013. Como que vocês veem o lugar desse vocabulário de rua, de ação, de manifestação, hoje, assim, nesse pós-pandemia e pós-Bolsonaro? Se vocês conseguem vislumbrar isso aparecendo ou de forma cultural, a partir de uma linguagem, a partir de vocabulário mesmo, de palavra, ou de forma material, com pessoas se organizando. Eu acho que o movimento indígena é uma grande coisa que está se colocando aí, né? Mas, enfim, queria saber de vocês o que vocês vêm pensando nesses dois pontos, tanto político mais efetivo e também cultural.
Foda, né? Até esse rolê meio, não punk, né, mas rock, por exemplo, a quantidade de maluco reacionário que sai disso, né? É foda, eu não sei, eu fico um pouco, como o Rodrigo fala aí, um pouco consternado, raiva, né?
Isso, dá essa raiva, mas ela, você tem que entender ela, usar ela para, sei lá, manipular isso e entender que você está nessa ressaquinha, porque assim, não é que é a pandemia, velho, é a pandemia junto com um bagulho fascista bizarro assim, cara, que eu nunca tinha visto. E aí esses filhos da puta se apropriando nos troços que era meu, cara. Eu sou isso aí. A gente é MPL. Aí vem o filho da puta e põe um troço que é MBL. E saca? Ah, vai se fuder, cara. Dá uma raiva. Daí é esse momento. A gente tá, cara, todo mundo aqui passou mal aí nessa merda toda, né? É pandemia num troço fascista, num cara escroto, num troço bizarro ali. A gente tá nessa ressaquinha, meio agora acho que é esse momento de pegar esse troço de volta, reivindicar, ressignificar, ou inventar uma outra língua, ó, tá bom, então MBL você quer pra usar agora, eu vou fazer esse outro, sei lá, tô só falando o que veio na cabeça, né, não quero matar o MPL nem nada disso. Eu acho que isso, a gente tá meio tentando entender esse momento pra ver o que vai sair daqui, não morreu, vai continuar essa ressaquinha, essa dor de cabeça aí que a gente tá lidando agora. Desculpa, Mayara.
Eu tô com delay aqui, gente. Quando eu falo, vocês estão falando.
Talvez eu tenha falado em cima do que você falou, não sei.
Não, eu quero falar desse bagulho aí, meu. Todas as vezes que tem um ascenso das lutas mais radicalizadas, tem a ciência dos fascistas e tal. É claro que foi deplorável, foi uma bosta, tipo... É, eu realmente, meu, concordo pra caralho com o Rodrigo e vocês disseram também, meu, ovo da serpente é um caralho, ovo da serpente é colocar o Feliciano no bagulho de direitos humanos, colocar o Temer de vice, colocar a Cátia Abreu no bagulho do agronegócio, Cátia, então, é, deslegitimar as lutas populares que estão na rua, sair do campo democrático progressista, quando tem gente na rua, você apoia. Quando a galera vai pra rua, você cola junto, você não taxa, não criminaliza. Então, quem foi o trampolim pra, pra extrema-direita foi, como vocês falaram aí, bem, e assim, personagens, assim, bem específicos, né? Eu penso muito no Rui Falcão, no Stato, que tudo bancada, campanha bancada por bagulho de uma rede de transporte, caralho, enfim. Mas, passando esse... só repetindo, né, o que vocês falaram, mas os fascistas sempre vão... subir no momento que a gente como reação mesmo aos movimentos e, mano, na moral, é sempre nós mesmo que vai tirar eles da rua, entendeu? Então, quem que foi tirar os caras lá do bloqueio da rodovia? Foi Corinthians, cara, foi torcida organizada. Quem que ia lá desmobilizar os acampamentos dos caras, entendeu? Porque aí os bichos falam que nós é ovo da serpente e não tem a decência de ir se organizar e ir pra cima correr risco de apanhar ou não, entendeu? Não vai pro bang, não vai pro pau. E aí eu fico de saco cheio, gente, estou cansada, sou uma mulher cansada, ó, passei dos 30 até. Uma mulher cansada, uma anarquista cansada de toda vez, é isso, quando precisa de um setor radicalizado ir lá para dar um tchananã, pra dar um banho de glitter na luta, vai lá os anarquistas na linha de frente, né, tanto do Fora Bolsonaro e outros momentos da história. E aí, quando não é mais interessante ter juventude radicalizada, porque é uma coisa que você não controla, não consegue manobrar para os seus interesses de conciliação de classe, você mete uma porra de uma lei antiterrorista. Então, assim, mano, eu tô zero, sem tempo, irmão, para essa galera, velho. E é isso, a gente tem que continuar fazendo o que a gente sempre faz, que eu acho que são várias frentes. Eu acho que é uma frente de um diálogo orgânico e sincero. A gente é muito arrogante, a gente, todos nós, né, e a gente perde muito com isso, né, a gente tem que ter paciência de conversar com a galera que não tá alinhada nem de longe com a gente politicamente e tentar entender, ter uma escutativa, né, pensar estratégia de comunicação com essa galera, porque é metade do país, cachai, e ao mesmo tempo continuar fazer o que a gente tá fazendo, que é formação política, evento, né, tipo, nas nossas letras, nos nossos encontros, e também nas nossas ações, né, porque é isso, é muito pouca gente que faz ação direta, não é à toa que uma coisa que relativamente pequena como o A20 teve a repercussão que teve, né, porque eram poucas pessoas, mas eram pessoas assim, com uma coerência estratégica e com uma ação radicalizada, então isso que é o que a gente tem a nosso favor, que a gente tem que fazer sem medo de ser feliz, que é o que a gente sempre fez.
Não, só que você falou sobre a questão da linguagem e tal, eu acho que a gente não tem... uma nova linguagem, não. A gente mantém a velha linguagem, e eu acho que é essa que passa, né, ao longo dos anos, né, olhando sempre nessas experiências históricas. Quando a gente foi fazer o que é nosso último disco, assim, já é meio antigo também, acho que a gente fez as músicas mais ou menos em 2013, 2014, justamente nesse período, que é o disco Borracha, né, que a gente lançou, A gente sempre tenta lançar o Ordinária, né? O Ordinária a gente sempre tenta lançar discos mais ou menos temáticos, né? Mas não foge de muitos temas, né? Trabalho, protesto, repressão, ação direta. Fica um pouco em torno disso, né? Os discos, né? E aí no Borracha a gente refletiu muito sobre isso, né? Pensando nos atos, nas formas de luta. E a gente percebeu essa vinculação histórica, né? Vinculação histórica e para além do território, né? Não é uma coisa só que no território dominado pelo Estado brasileiro e tal. É uma vinculação de classe, uma vinculação em termos de luta. Então, são os mesmos termos, né? Quando a gente fala no punk, faça você mesmo, para a gente tem o sentido da ação direta, da autonomia, né? Que são princípios políticos, né? Não é uma questão só estética. A gente entende a banda, ou o punk mesmo, como um espaço de debate político, então de formação política. A gente, sim, estudar, ler, não é, né? Estudar o que a gente tem interesse, o que a gente tem necessidade, né? De conhecer. Então, os espaços autônomos, como espaço de criação de nova sociabilidade. gente pensa, a questão LGBTQIA+, o punk colocava isso nos anos 90, né? Claro que de um jeito específico, a questão do racismo, né? Já nos anos 90 a gente tinha aqui no Brasil os anarquistas contra o racismo, que era um grupo, ainda existe, né? Como um coletivo, um grupo anarcopunk que discutia isso, quando pouca gente discutia, né? A questão da emancipação feminina. São temas que estão sempre colocados dentro do movimento social radical, um movimento que quer, de fato, romper com as estruturas de dominação, que não se perdem. Então, acho que o léxico que a gente utiliza, assim, seja no punk ou no movimento, se mantém mais ou menos o mesmo, porque são princípios, né? São princípios que vão nortear nossa ação. Talvez o como fazer, o formato que isso ganhe vai variar de forma em relação ao contexto, em relação às pessoas, aos atores, às demandas, mas os princípios acho que se mantêm os mesmos, pelo menos na minha percepção, né? E eu acho que a questão das lutas pós-junho, a questão dos estudantes, a questão do movimento de mulheres, movimento indígena, né? Eu acho que são lutas que têm crescido, mantendo uma postura autônoma à estrutura política, né? A sedução aos cantos de sereia que todo movimento social, como a Mayra já falou, sofre, né? Ou é reprimido ou ele é cooptado, os movimentos. Então, se conseguir resistir aos dois movimentos, que é muito difícil, né? Eu acho que a gente tem chance de avançar. Eu não sei se o João, desculpa, João, se você quiser também comentar,
Eu quero, mano. Porque eu acho que eu discordo de você de uma coisa. Os princípios se mantêm. E eles estão aí, são históricos, inclusive. Só que, cara, sério mesmo, que eu acho que para fazer o troço virar, tem que mudar o léxico e variar o léxico. Tem que. Porque assim, cara, ó. O punk é um troço que reverberou pra gente aqui. E passa o ser mesmo, e do it yourself, e um monte de termos que a gente consegue entender como eles são espelho dessa outra coisa maior, sei lá, a luta da autonomia, sei lá, não sei que nome que a gente pode trocar. A gente sabe que o punk espelha essas coisas. Mas pra um cara que tá lá, sei lá, o maluco tá dormindo num colchão lá na Praça da Sé, ele não sabe o que é o cólera. Tipo, ele não sabe o que é faça você mesmo. Quer comer, velho.
Quer faça você mesmo.
tipo, ele já tá fazendo lá, ele mesmo, o jeito dele lá. E aí que tá, eu acho que tinha que ter. Pra gente funciona assim a maneira como a gente passa essa ideia. Essa talvez seja a nossa parte, passar essa ideia. Mas num sentido amplo, tinha que ter alguma coisa que eu não sei qual é, nem sou estudioso disso, nem, né, nada disso, é só um palpite meu, mas alguma coisa que reverberasse com outras pessoas, igual tem no punk, tem no rap, sabe? E, sei lá, um troço que trouxesse as pessoas mesmo, não eu, que tenho um baixo aqui de R$1.000, isso é foda, assim, eu sempre me vi assim, tocando, né, com vocês e tal, tem toda essa coisa, mas a gente vai lá tocar na ocupação, e eu lá com o meu baixo, que eu troquei o captador, o som, pô, o cara tá lá só querendo almoçar direito, sabe? Então, tem essa lacuna, né, entre essas duas coisas, que talvez os princípios são os mesmos, mas mudar o jeito de falar, né, é todo mundo que entende que o ordinário é um troço de protesto, tem um violoncelo lá, tem esse ruído, o que é isso? Que música é essa? Para uma parcela das pessoas, isso ressoa e as pessoas se identificam, mas não vai ser para todo mundo, né? Então, os princípios estão ali, mas acho que a maneira não precisa mudar, mas ela pode variar. Eu acho que tem várias maneiras de falar com várias camadas e para atingir todo mundo, acho que vai ser impossível usar uma linguagem só. A gente tem que entender essa é uma limitação, ou talvez, como as coisas são mesmo, não sei. Você sabe, faz sentido o que eu disse.
Tem uma coisa em 2013 que eu acho que ao mesmo tempo, assim como vários intérpretes falam, tipo, essa ruptura com certo consenso do que é a democracia, 2013 também acho que foi uma certa ruptura com alguns consensos em relação a algumas expressões estéticas, assim. Envolve o rap, envolve o punk. E é por isso que depois de uma série de episódios a gente foi ver o fenômeno de rapper de direita ou de punk de direita. Coisas que são completamente antagônicas em seus termos, né? E tem uma leitura de um amigo meu, Felipe Nizuma, que a gente já conversou sobre isso, que ele disse que 2013 aboliu a responsabilidade política de alguns gêneros, assim. Não na prática, né? Porque existe princípio, existe valor, existe uma ética que pauta como que um certo movimento, uma prática se dá. Mas eu acho que depois de 2013, uma coisa que começou a acontecer com muita frequência, assim, foi a gente ver o quanto uma juventude estava se politizando, independente de qualquer coisa que tenha a ver com música, assim, por exemplo. O que eu acho que para a nossa geração, que estava ali, sei lá, para muita gente aqui, de vocês, ali nos anos 90, para mim, no começo dos anos 2000, estava absolutamente associado à música que eu ouvia, assim. O que eu comia dentro de casa tinha a ver com a música que eu ouvia. E com o passar do tempo, eu acho que mais especificamente de 2010 em diante, alguma coisa na configuração da formação de coletividades, jovens e tal, se altera, que a música para de ser esse vinculador principal e, tipo, tanto faz que música você ouve. Venha militar aqui comigo, no meu coletivo, no movimento X ou Y, e meio que passa a independer mesmo, né? Então, enfim, só para tentar trazer um pouco esse aspecto, tanto da reflexão do Nizuma, meu camarada, quanto essa outra parte de uma ruptura com certo consenso em alguns parâmetros estéticos, assim, né?
A música é uma das maneiras de você... É um pedacinho, né? Tem alguém no mundo, muitas pessoas... que não tem nem condição de pegar um troço, um instrumento na mão. Uma das coisas que a gente passa aqui é falar, velho, legal, você pode pegar, você não sabe tocar, pode tocar, mas até isso reverberar com alguém, assim, talvez não reverbere, talvez aquela pessoa não é, música não é a coisa dela, ou arte não é a coisa dela, né? Essa é a nossa, isso é o nosso, a nossa contribuição é essa. E... eu acho que é até saudável a gente entender essa limitação, porque senão vira um troço heróico pro negócio do mal, né? Sabe? A gente achar que porque a gente tem a banda e porque a gente tem essa consciência, que é uma consciência que engloba e que é todo mundo, a gente, cara, não vai dar. Não vai dar pra gente fazer isso só lançando disco, né? E só tocando show. Isso é uma maneira de a gente ajudar a contribuir ali. Tem que pensar para além disso, sabe? É ótimo que isso não morra na música.
Mas eu vou colocar outro ponto também de vista, que é o seguinte, eu sempre senti que essa pegada mais bolha era uma parada de um rolê hardcore para mais classe média. Eu acho que Vig Punk de Quebrada, por exemplo, por mais que fosse caos, assim... sei lá, as tia queria colar nas Vig para benzer nós, tirar o diabo do corpo... Mas tem uma pegada de trabalho comunitário muito forte, né? Eu tava vendo, teve aquele campeonato de bilhar antifascista lá no Campo Limpo, lá no, na Zona Sul, e era tudo revertido para dar um apoio para uma associação comunitária de quebrada, que era uma associação que tentava escapar um pouco dessa lógica mais partidária, vinculada a mandato de vereador, então, saca? E tem essa questão de organizar coisa de doação de alimento, de tentar fazer espaços comunitários onde as pessoas do território possam ir, ter lá ali uma rede de apoio. Eu acho que a questão do espaço, que é uma questão que a gente estava conversando no começo, e mesmo de grandes festivais, a gente sempre teve essa pegada, tipo, vamos fazer uma parada de... que não é assistencialista, né, uma parada crítica, mas uma coisa de rede de apoio, de apoio ao próximo. Então, eu acho que isso, os termos, o léxico, né, como você falou, tal, eles são importantes, mas eu acho que as nossas ações rompendo com isso, elas já trazem um pouco, né, mas no mais eu concordo pra caramba com você, saca? Eu acho que não rola, eu acho que, sei lá, se pá um... pensando muito no funk, na galera que faz funk, como é que faz esse funk, tal. E outra observação que eu queria fazer também, assim, gente, tá, é que tudo bem que pós 2014, 15, mais ainda, deu uma chutada no pau da barraca e tal, mas sempre, pra mim, velho, na moral, sempre teve uma paz de roqueiro reaça pra caralho, e, meu, pra mim, rolê de gangue, por exemplo, você tá no rolê punk, vai rolê de gangue, é machista pra caralho, velho. É machista pra caralho. Rolê hardcore, punk rock sempre foi machista pra caralho. Homofóbico pra caralho. Então, tipo, velho, que a gente pode dizer? É que o cara não se dizia de direita, né? Porque não era legal, não tava na moda, não, tava, não era instagramável. Mas, cara, sempre foi osso, né?
É, Doutor, o Bá falando aí, eu lembrei que a gente no... Nem lembro que ano que foi, a gente lançou um disco chamado Bricolère, que uma das reflexões que a gente fez foi isso, foi tentar entender o que era o Faça Você Mesmo, né? Na perspectiva de uma banda, né?
Punk, né?
É, assim, a gente estava envolvido com Faça Você Mesmo no punk, né? E a gente foi tentar entender o que mais tinha a ver com isso, qual era o sentido desse Faça Você Mesmo? Por isso que eu falei que a ideia é da ação direta, né? Porque o Faça Você Mesmo, você tá na quebrada, você faz um mutirão para construir casa, é ação direta. Né? Então, assim, é óbvio, né, que nesse momento, quando a gente fez esse disco, a gente vinculou com o Movimento Sem Teto, com a ideia de mutirão, com a Revolução Espanhola. No encarte, a gente conseguiu trabalhar com os indígenas zapatistas e magonistas no México, com as ocupações de fábrica na Argentina, e mesmo com a ideia um pouco de a bricolagem, né, que o Bá estava falando, do cara que mora numa caixa de papelão no meio da rua, é conseguir fazer as coisas com o que tem, né? Não glamourizando isso, óbvio, né? Mas, assim, é entender as ferramentas que a gente tem e as necessidades. E aí criar formas de luta, mas que são formas de luta direta, né? Entendendo que é pela auto-organização dos interessados em qualquer processo, que esteja numa escola, no trabalho, ou os espoliados, aí a galera que precisa ter que passa fome no centro da cidade, é na auto-organização dessas pessoas com grupos e pessoas que de fato querem dar uma solução para as questões, as mazelas sociais, que está a concreta possibilidade de superação dessa estrutura, né? É por isso que eu falei a questão histórica, que é só olhar no sentido histórico que a gente vai ver, né? Como é que um trabalhador se desvencilha da exploração do capital? Não é virando Uber, ou empreendedor, ou qualquer bosta essa que está ensinando na escola agora, né? É tomando os meios de produção e fazendo ação direta, inclusive, no caso, às vezes, se necessário for, com bomba, barricada, violência até, né? Então, assim, e aí dentro disso, quando a gente pensou esse disco, a gente falou, porra, acho que é isso que o Bar falou, eu lembro dele falando isso na época, né? Essa mesma ideia. Porque ter uma banda tem as suas limitações, né? Sim, tem as limitações. E aí é por isso que, de certa maneira, a gente caminhou por um outro lado também, né? A gente, como banda, né? E aí tem algumas bandas que a gente curte que também a gente não tá inventando a roda, mas sei lá, Fugazi, o DX, sei lá, bandas assim que tem uma estrutura de auto-organização, né, que não tem manager, não quer vender muito disco, não quer ficar aparecendo na televisão, tem um roqueirão, né, que aí também esse é um lance, né, tanto os ganguistas como os roqueiros de direita são um bando de roqueirão, né, que tem o glamour da música, do rock. Rompendo com isso, o que uma banda pode ser? Aí a gente claramente trilhou um caminho que eu acho que é de apoio aos movimentos, apoio aos grupos. Então, claro, a gente, como banda, não vai solucionar o problema da ocupação, mas se a gente pode ir lá, tocar na ocupação, levar a gente para conhecer a situação da ocupação, levantar uma grana, é isso que a gente tem que fazer. Tanto que a maior parte dos shows que a gente faz e fez, né, são em espaços autônomos, né? Aliás, a gente prefere, né, tocar em lugares assim, digamos assim, a banda, fazer a música, fazer o que a gente gosta, pode se tornar uma ferramenta que apoie, né? Não vai fazer revolução, óbvio, isso aí é só um babaca mesmo, piá de prédio, classe média, que acha que escrever numa letrinha de protesto vai transformar a realidade, né? A realidade a gente muda no concreto, no cotidiano, no dia a dia. E aí a Mayara tá certa. Os rolê punk, assim, nos anos 90 também, que a gente fazia na show, na perifa, assim, nas ocupações, tem um sentido mais comunitário. E, de certa maneira, no ordinário, a gente acabou buscando isso, buscando estar vinculado a esses grupos. Então, quando a gente vai em turnê, sei lá, na Argentina, a gente toca no espaço anarquista. A gente levanta dinheiro para projetos das minas que querem fazer algum trampo. Eu penso sempre assim, entendeu? Que para mim, né, pelo menos, e lembrando um pouco dessa discussão que a gente fez para esse disco, o Bricolé, a gente passou a entender a banda como um instrumento, né? Sem essas ilusões, né, de roqueiro, de que a banda transforma transforma a realidade, né? O que transforma a realidade é a nossa ação cotidiana política, que se dá tanto cada um de nós individualmente ou cada um de nós nos seus coletivos, que a gente faz parte de grupos, coletivos, tem formas de expressão não só artística, mas política diversa, mas também a própria banda como uma espécie de um mecanismo político, né? Que tem suas limitações e que vai atuar de uma forma consciente, politicamente, né? De forma consciente.
Rapidão, é que eu tenho que voltar para o
Trampo meio agora, então eu já vou dar um salve de tchau aí, foi mal, é que realmente tenho que voltar aqui. Queria agradecer muito o convite, falar que o Movimento Passe Livre ainda está ativo, tanto a nível nacional como o coletivo do MPL São Paulo, e enfim, luta pelo direito à cidade, e mano, assim, coisa que não falta é lugar para militar, então quem sentiu aí que dá para voltar, ou dá para retomar, ou dá para começar, eu acho que tem várias coisas que rolam ser feitas e precisam, né? Então, não precisa ser 24 horas por dia, mas uma hora por semana já ajuda pra caramba. É isso, valeu, galera. Um forte
abraço. Valeu, Mayara, bom trabalho aí.
Valeu.
Daí, queria complementar um pouquinho uma coisa que o Rod colocou, que é isso, a banda não vai resolver, né? Mas ela pode ser essa inspiração, ser uma porta de entrada, uma fagulhinha ali. Então, eu fazendo essa coisa desse jeito, eu sei que tem essa minha limitação, talvez alguém não entenda exata o produto do que eu fiz ali, é o disco ou o som, mas ser um exemplo, né? Talvez isso, um exemplo. E o que eu queria dizer sobre Léxica, isso não importa o nome, como que o cara vai ver, se ele acha que eu sou doidão, se eu sou maluco, roqueiro, sei lá, que nome que alguém... O que importa é o que eu estou fazendo ali. Daí, e aí é que não importa o nome, importa aquilo que você tá, a prática, parece babaca, é que fala na letra do ordinário, assim, né? O que importa é a prática, e é isso, o que importa é o que você tá fazendo ali, não que nome que eu dei, qual roupa que eu pus, qual corrente estética que eu participo, se eu sou, eu lembro um cara, uma vez a gente foi tocar, o cara perguntou se a gente era de vanguarda, sei lá, velho. Que nome que é, o que importa é o que eu tô fazendo e acho que a gente tem essa consciência de falar, ó, essa coisa que a gente tá fazendo tem essa intenção aqui e você pode fazer igual ou parecido, ou você pode fazer a sua própria versão disso aqui que a gente tá fazendo. Então acho que tem essa intenção no que a gente faz, assim.
A gente passou aqui por um momento enfatizando as mobilizações coletivas que estavam ali, de certa forma, pautadas pela música, pelos coletivos que produziam coisas, às vezes, mais associadas à música, interagindo com as movimentações políticas, mas tem esse pós-2010 que a gente não abordou, eu acho que renderia um episódio à parte, que é o fenômeno da internet e o caráter mobilizador ali que ela impunha, que eu acho que caracterizou bastante essa última década E talvez esse negócio que eu falei por último, da contradição que vem com a galera que assume uma identidade que às vezes é mais associada à esquerda, só que é de direita e vice-versa. Enfim, acho que a internet foi um ponto de virada em relação a como as pessoas se identificam com algo e como elas se juntam, assim. Talvez tenha deixado algumas práticas estéticas em outro lugar, nesse lugar de informação, enfim, não que tenha perdido a relevância, mas eu acho que as coisas foram um pouco bagunçadas com a internet assumindo quase que a totalidade da vida das pessoas, principalmente dos mais jovens, né? Mas enfim, isso daí é uma conversa que acho que rende um episódio partindo de outro recorte. É, a gente já está um pouco mais de uma hora e meia conversando. A Mayara já se despediu de nós, eu não sei. Acho que a gente não deu conta nem um pouco, assim, né? De todos os dilemas e das virtudes que apareceram nesse processo de formação política e de criação. Mas queria vir agradecer vocês e deixar um momento também para vocês pontuarem, trazerem, colocarem qualquer coisa que vocês acham que tenham ficado pelo caminho, que com certeza são muitas, mas enfim, para a gente já encaminhar esse episódio para o encerramento também.
Eu queria agradecer aí o convite e falando um pouco desse mundo pós aí, eu acho que o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente estava conversando aqui, tem a sensação que isso continua, até porque o mundo que produziu tudo isso, ele está posto ainda aí, né? Esse mundo bem ruim, que a gente de alguma forma tenta transformar, eu acho que como ele está existindo aí, está cada vez pior, tenho eu a sensação de que tudo isso, essa história que a gente comenta de movimentos autônomos, rapaziada na rua, o faça você mesmo, os coletivos, né? Isso eu tenho a impressão que tá aí, e cada vez a tendência, inclusive, é, claro, com indas e vindas, né? Com tropeços e tudo mais, mas cada vez acho que isso aí... Fico eu pensando que com o passar do tempo isso aí vai se tornar cada vez mais forte.
Eu acho que é isso que você falou, idas e vindas. Eu acho muito importante ver as coisas assim, sabe? Porque nunca, ou quase nunca, é um gráfico crescente de evolução, né? E às vezes pra gente é difícil entender as coisas quando você tá vivendo ali, né? Então depois você vai analisar, daqui a 100 anos aí você consegue definir ali o período direitinho, olha a mobilização, olha aqui, teve um troço fascista aqui e tal, olha, por causa disso aqui, e às vezes a gente estando aqui vivendo, talvez seja um ponto de vista que não é tão privilegiado, sabe? Mas se você considerar as coisas como idas e vindas, como ação e reação, tal, fica um pouco mais fácil de entender e de nos animar, como você falou, o mundo está posto aí, está cagado, e a gente, sendo quem a gente não tem outra saída a não ser reagir a isso e a tentar consertar com as ferramentas que a gente tem na mão isso. Só que as coisas são vivas, da mesma maneira que a gente está fazendo isso, vai ter uma reação a isso, e a gente já vai aprende com a reação que a gente teve, que foi ali abafada ou cooptada, puta, da outra vez, será que eu tenho que fazer assim? Talvez não, muito provavelmente não. Enfim, as coisas são vivas e caminham em direções diversas. Então, às vezes é difícil você conseguir sacar de onde você está, até aquela coisa do tempo histórico, né? Se você se afastar assim, é mais fácil de olhar, mas é só isso, tem isso assim na cabeça, assim, e sacar, vai, volta, igual eu falei ali agora há pouco, a ressaquinha, tá bom, faz parte e tal, retoma e continua, assim. É isso.
É que, na real, o mundo também estava cagado lá na década de 90, no final, no começo de 2000, quando a gente começou, né? Não é que... e a gente, enfim, se mobilizava e os grupos atuavam e se criava, né? E tinha muita criação política, artística. Porque, enfim, o capital está aí.
Então, eu acho que pensando mais, né, no Ordinária, assim, um rolê que foi muito legal que a Ordinária fez foi, talvez, falar sem nenhuma pretensão, né, sem nenhuma promoção artística em cima disso, muito pelo contrário, foi falar de lutas que realmente fazem a diferença, né, que importam, que é para transformar as relações sociais, né, e acho que isso está posto ainda, né, o espaço para criar e fazer, né, tá sempre aí. Talvez agora o que haja de diferente, talvez, seja um pouco mais de cooptações, coisas que claramente não eram... Bom, hoje em dia, tem gente que acha que startup é movimento social, né, que empreendedorismo é revolução, então está um pouco mais, as coisas estão querendo confundir um pouco mais, né? Mas sempre vai ter o espaço para, no fundo, se está cagado, assim, o que está cagado motiva, inspira, né? Inspira a produzir uma arte realmente engajada, né? Criativa. Acho que quando se fala que tá uma merda, nunca é para desanimar. Na verdade, é o contrário, né? Ver que tá uma merda estimula a agir, a atuar em diversas linguagens. Acho que é isso.
Cara, desculpa, vou falar só uma coisinha que complementa um pouco. Quando eu, né, coloquei aquele papel de limitação da gente, é justamente isso. Enxergar que uma coisa tá cagada, não é perfeita, nunca é um negócio ruim, assim, você fala, puta, eu cheguei a essa limitação, legal, daí como que eu posso otimizar isso, né? Então, quando eu coloquei aquilo naquele momento, foi nesse sentido, assim, entender o que você é, como você faz, como você pode sempre otimizar ou melhorar aquilo ali, foi nesse sentido.
Então... Ah, total, não tenho certeza, até porque a gente se junta pra isso, né? Pra entender essa merda e falar sobre.
É isso.
Eu queria só agradecer o convite, é massa, achei bem, bem legal, assim, tô um pouco cansado já de ser bombardeado nas bolhas aí com gente falando sobre junho de 2013, e acho que esse contexto, a proposta, né, que você colocou, e a própria ideia do Balance Fúria é mó legal, né, de fazer essa vinculação da música com a política em diferentes sentidos, né. Então, pô, fiquei mó feliz mesmo, contente com o convite, né? E estamos aí para outras conversas. Também estamos aí para outras atividades políticas aí, seja individualmente ou como banda aí. E aguardem, né? E ainda esse ano a gente, depois de um hiato meio grande, assim, pandemia e outras questões aí de logísticas. De organização, a gente vai, acho que vai conseguir lançar um disco novo. Então a gente quase todo gravado já, tudo esquematizado. Esse ano sai um disco novo do Ordinário. A gente vai tentar fazer alguns shows aí. Então, tamo aí. Valeu.
Então acho que é isso. Eu também agradeço a vocês aí pelo tempo dedicado para essa conversa, pela ideia. E espero que nos encontremos em breve aí, em algum som, algum show do Ordinário. Quero ver o resultado desse disco. Obrigado a todo mundo também que nos ouviu até aqui, que acompanhou esse papo. Difunda, compartilha, passe para os seus amigos, às vezes o algoritmo nos sabota, então é importante ainda assim fazer aquela recomendação direta, para que a gente chegue no máximo de pessoas possível. É isso. Valeu, Mantos.
Valeu, Caninha.
Valeu.
Valeu, valeu.
Valeu, falou. Boa noite. Falou. Boa noite.